Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 10 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e pelo curso Aprendendo a Tocar, do Milo Andreu. Se você está pensando em aprender a tocar teclado ou piano, acessa o site aprendendoatocar.com.br e usa o cupom Loop Matinal para se inscrever no curso do Milo Andreu com 10% de desconto. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Nintendo, que segundo o pessoal da Bloomberg está aumentando o pedido de fabricação do Nintendo Switch uns meses antes do lançamento da próxima versão, que falam que vai ser com 4K. A Bloomberg comentou que ela pediu mais uma vez para os fabricantes, parceiros dela, aumentarem 20% a fabricação do console, e aí com isso ela está esperando, segundo os contatos da Bloomberg, chegar à marca de 30 milhões de Switches vendidos no ano fiscal de 2020 versus 25 milhões, que é a expectativa anterior. Eles comentaram que as fábricas estavam trabalhando já, na capacidade máxima de produção do Switch, mas ainda assim a Nintendo quer aumentar um pouco mais para conseguir aproveitar o final do ano, que a expansão internacional está chegando no Brasil, e o pessoal está achando até curioso ela acelerar a produção do console, bem à frente do lançamento da próxima geração, que de novo, falam que vai chegar só no ano que vem. E ainda sobre o mercado de jogos, a Epic Games anunciou que vai fazer uma série de shows aí no Fortnite, começando logo mais, aí, dia 12 de setembro. Ela falou que o primeiro show é do Dominic Fike, e aí nos próximos dias, vai confirmar também que vai fazer shows nos dias 19 e depois 26 de setembro, aí, direto dentro do Fortnite. Ela comentou que vai usar um estúdio em Los Angeles que é específico para isso, captação de artistas aí para transmissão ao vivo pela internet em 3D, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o jogo, a Epic Games voltou a falar que perdeu 60% aí do pessoal que estava jogando Fortnite no iOS como resultado aí do banimento da App Store. Isso está acontecendo porque ela não consegue nem atualizar o aplicativo, para quem tinha já instalado no iPhone, para colocar, por exemplo, a temporada nova que é em parceria com a Marvel, e aí, segundo a empresa, o pessoal está ou migrando para outras plataformas que tem o Fortnite ou desistindo de jogar o game. Já um outro reflexo disso tudo é que, pelo menos de acordo com analistas, ela está deixando de ganhar coisa de 30 milhões de dólares por mês por conta dessa briga, e de acordo com eles também, isso chega a ultrapassar a metade do faturamento mensal da empresa, isso de acordo com o faturamento que ela vem registrando desde o começo do ano. E por último, hoje sobre esse assunto, a Apple está mandando para o tribunal americano uma espécie de um contraprocesso contra a Epic Games para deixar mais embolada essa briga entre as empresas. A Apple está alegando que a Epic Games quebrou o contrato lá dos termos de uso da App Store, e além disso defende também que a Epic Games está prejudicando de propósito a relação entre a Apple e os clientes lá que têm iPhones e iPads. Aí, por conta disso, a Apple quer indenizações, pelo que está chamando aí do caso do Fortnite de enriquecimento indevido, por pegar o dinheiro do pessoal sem passar pelo sistema da Apple, se ela ficar com um pedaço, mas pelo menos por enquanto ninguém sabe quanto aí que a Apple quer da Epic Games como essa forma de reparação. E enquanto isso, na Uber, ela comentou que até o ano 2040 quer contar com 100% da frota dela de carros elétricos, não vai depender mais de combustível. Ela comentou que até 2030 quer contar com 100% da frota dos Estados Unidos, Canadá e Europa, que sejam frotas elétricas. E aí, em seguida, 10 anos depois, quer migrar 100% dos carros que ela oferece para carros elétricos, eliminando os carros de combustível da frota que ela tem. A Uber comentou que vai incentivar para os motoristas a troca de carro, dando 50 centavos a mais de dólar para cada trajeto para carro híbrido e uns 50 a mais para carros que são elétricos. E enquanto isso, do lado dos passageiros, vai cobrar $1 a mais quando a pessoa quiser ter certeza de que está pedindo um carro elétrico. Bom, e ainda sobre mobilidade, o Google anunciou que a partir de agora a plataforma web do Waze, que nem todo mundo sabe que existe, tem uma integração bacana direto com o aplicativo para telefone. Então, a partir de agora, o que acontece é que acessando o site waze.com/livemap, dá para planejar um trajeto e clicar no botão de salvar, e aí em seguida o que acontece é que esse trajeto aparece direto lá no telefone da pessoa, isso claro, se ela estiver logada no site também. E ainda sobre as propriedades do Google, eles estão começando a liberar no aplicativo nativo de telefone para Android, um recurso bacana de identificação, verificação de chamadas e com a explicação do motivo e também pelo qual a pessoa está recebendo aquela ligação. Então, com esse recurso agora na parte de cima da ligação, quando a pessoa vê lá a interface que está recebendo uma chamada, aparece um selo de verificação falando qual que é o nome de verdade da empresa que está ligando, e aí na parte de baixo da interface aparece o motivo da ligação, que pode ser confirmação do cartão de crédito, troca lá de horário também da passagem aérea e assim por diante. O Google comentou que está liberando isso bem aos poucos, no aplicativo nativo lá de telefone para Android só em alguns países, o que dessa vez inclui o Brasil, e caso você queira saber mais sobre o recurso de verificação de chamador, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo Android, a partir de agora o pessoal vai conseguir editar documentos do Office direto lá a partir do Google Docs. Esse é um recurso que já tinha pintado no ano passado na versão web, né? Você conseguia editar coisa do PowerPoint, por exemplo, Word e Excel também direto lá a partir do Google Docs. E aí, recentemente, eu até cheguei a comentar por aqui, né? Que tinha promessa de que isso ia chegar para Android, e agora chegou, tá começando a aparecer para todo mundo. Eles explicaram que a distribuição do recurso pode levar umas 2 semanas, né? Para aí sim, de fato, aparecer para todo mundo. E caso você queira saber mais sobre a novidade, também tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais um vazamento do telefone Moto G9 Plus, mas antes disso eu vou agradecer a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para o iOS, para startups, para delivery também, telemedicina, empreendedores, uso interno e assim por diante. Então, para você que já sabe o que tem que fazer, ou melhorar também no aplicativo da sua empresa ou do seu trabalho para aproveitar a retomada do segundo semestre, ou tem faz tempo uma ideia bacana que você quer tirar do papel, mas não sabe como fazer, faz o seguinte. Acesse o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica a sua necessidade, comenta que escutou aqui o patrocínio e pronto. Para fazer ou para melhorar também seu aplicativo de Android e de iOS, fica 10% de desconto. Então, mais uma vez, para fazer seu app com 10% de desconto com a Alpha Code, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, eu comentei no episódio de ontem sobre o vazamento do que parece ser a lista de especificações do Moto G9 Plus, mas faltavam os processadores, né, que não tinham pintado aí nesse primeiro vazamento. Ele deve ter uma tela de 6,81 polegadas com 4 câmeras na parte de trás. E aí agora o que rolou foi que ele apareceu listado já no Google Play Console e é o seguinte. Lá tá dizendo que ele vai contar com processador Snapdragon 730, que é especulação já mesmo do mercado, mas de acordo com o site Gizmochina, na verdade ele vai contar com processador Snapdragon 730G, que é o mesmo código lá que aparece, né? Que é o SM7150. O Moto G9 Plus já foi homologado aqui pela Anatel, né? Tá liberado para ser vendido no Brasil, mas ainda assim segue sem data de lançamento confirmadas nem pro Brasil e nem para fora também. Bom, e agora eu vou falar sobre o Slack, que divulgou, né, o relatório fiscal do último trimestre. Eles faturaram 50% a mais na comparação com o segundo trimestre do ano passado, mas ainda assim, né, porque o Wall Street esperava um pouco mais, as ações da empresa caíram 20% na Bolsa de Valores, o que foi um recorde aí no passado recente da empresa de queda. Em comparação com a plataforma Zoom, por exemplo, né, que cresceu 355% aí no último trimestre, o Slack decepcionou um pouquinho o pessoal, né, que esperava mais aí da performance do trimestre da epidemia, e foi por isso que as ações despencaram. O Slack comentou também que, além desse faturamento, né, que cresceu 50% na comparação ano sobre ano, eles conquistaram 8 mil empresas como clientes e reduziram para 73 milhões o prejuízo, né, versus 360 milhões aí de um ano para cá, mas ainda assim o pessoal de Wall Street ficou decepcionado com os resultados. Bom, e ainda mais ou menos sobre os bastidores do mercado, a imprensa coreana está comentando que a Samsung vai parar de fornecer processadores para a Huawei como parte do bloqueio comercial imposto pelos Estados Unidos, uma etapa nova que vai entrar em vigor nos próximos dias. O que acontece aqui é que, apesar de nenhuma empresa ser americana, né? Então a Samsung é coreana, a Huawei é chinesa, ainda assim o processador da Samsung tem tecnologias americanas, e aí é por conta disso que a Samsung também tem que cumprir esse bloqueio aí que foi imposto pelo Trump. Parece que isso vai começar a valer a partir de 15 de setembro, quando teoricamente pelo menos entra em vigor uma etapa nova desse bloqueio. E aí, pelo menos por enquanto, né, perguntadas sobre isso, as empresas não quiseram se manifestar. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Microsoft, que cumpriu a promessa de detalhar um pouco mais aí o próximo Xbox. Ela confirmou que, assim como no caso do Xbox Series S, o Xbox Series X chega em 10 de novembro, né, vai custar $500 mesmo, 200 a mais, né, em comparação com o Series S. Ela disse também que, mesmo no caso do modelo mais barato, que é o Series S, ele vai ter 4 vezes mais poder de fogo aí na comparação com o Xbox One, e ela anunciou também que quem assina já o Xbox Game Pass vai passar a ter acesso gratuito aos conteúdos do EA Play. Ela comentou que a pré-venda lá fora dos consoles vai começar em 22 de setembro, e caso você queira saber mais sobre os detalhes do lançamento, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, ou um aplicativo, ou um produto bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alpha Code e ao curso Aprendendo a Tocar do Milandreio pelo patrocínio do episódio de hoje, e eu volto amanhã de manhã. Falou!